11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Olha, sempre tem uma primeira vez e a nossa torcida é que ela seja no próximo domingo. Estamos falando da primeira vitória da seleção brasileira na história dos confrontos contra a próxima adversária na Copa do Mundo. Ao vencer a Costa do Marfim, a Noruega se colocou na frente do Brasil na caminhada do Hexa. Meu caro Pedro Pincer, bom dia. Tá confiante, Pedro Pincer?
Não sei. Não sei. Vai ser um jogo duro. Bom dia para você, dia. Adriano. Bom dia a Gisele. Bom dia quem nos acompanha.
Bom dia.
Ganhou a favorita, né? Então, o ataque da Noruega é um ataque muito forte. Tem um jogador que é extra-classe, né? Mas não é só ele. Tem o Haaland, tem o Odegaard, tem vários jogadores interessantes.
Charlotte.
E vai ser um jogo bem, bem interessante de se assistir. Não vai ser fácil, não.
Mas temos o nosso querido Gabriel Magalhães, que é a pulga atrás da orelha do Erling Haaland. Então, eu acredito, Pedro Pince, que o Ancelotti, já sabendo disso, eles jogam lá na Europa e sempre quem marca o Haaland de forma incisiva é o nosso Gabriel Magalhães. Quem sabe não é a hora do Gabriel Magalhães entrar marcando o rato, sem deixar ele jogar, sem pegar na bola, pegando no cabelo dele, que ele
botando
se irrita.
Botando no bolso.
Para que eles no domingo façam assim, ó. E voltem para casa.
Eita. Remem de volta.
Remada para trás.
Remada para trás.
Mas o Pedro Pincer, pegando esse comentário do Gisel Carvalho, se fosse o Gabriel Magalhães em campo, se ele estivesse em campo, ele não ia deixar o Haaland ontem livre para fazer aquele segundo gol da Noruega, você acha não?
Fez o gol sozinho, né? Realmente ali.
E vocês não acharam o gol meio sem querer, não? Assim,
não,
bateu no pé dele.
Não,
não foi.
Sem querer, não. Mas
ele
não,
quase errou.
Querer,
ele
não.
Ele deu errada. Deu certo. Mas
isso,
o importante é
exatamente.
Estar.
Exatamente.
Então vai ser um jogo aí complicado, domingo, 5 da tarde, contra a Noruega, jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Eu já adiantando aqui, eu acho que vai ser um jogo difícil, mas não tão difícil contra o Japão.
Porque
o Brasil já vai entrar escaldado, né? E vai estudar muito bem a Noruega e vamos combinar, a Noruega tem pretensões. E eu acho que a Noruega, apesar dos jornais da Noruega dizerem que o Brasil está com medo, tem um jornal da Noruega que diz que o Brasil está tremendo. Estou achando que eles estão preocupados. Mas enfim, tudo vai ser analisado aí, vai ser verificado no domingo. Gente, olha, no bolão da Rádio Senado, a liderança, tão surpreendente quanto a classificação do Paraguai contra a Alemanha, está nas mãos do Márcio Maturana, repórter da Rádio Senado.
E por que surpreendente? Porque o Maturana diz que não entende muito de futebol. Então, qual é o segredo do sucesso do Maturana no bolão?
São os palpites do pai dele, o seu Edmo, que vai explicar agora pra gente de onde vem o tino para acertar os placares dos jogos da Copa. E atenção, o nosso especialista também dá uma palhinha de como vai ser Brasil e Noruega no domingo. Fala, seu Edmo.
Bom dia, pessoal da Rádio Senado. Eu sou o Edmo, pai do Márcio Maturana, falando aqui de Niterói. Sim, preenchi os placares com base no que vi nos muitos jogos do Zico no Maracanã. Contra a Noruega, vejo um jogo aberto com as duas equipes buscando a vitória. Provável empate com prorrogação, etc. Em 4 jogos já disputados, 2 empates e 2 vitórias da Noruega.
O seu Edmo, você quer matar nós.
É o papo
que
de quem entende.
Que coisa maravilhosa isso.
Né, Pedro?
Gente, que programa surpreendente. Você sabe que o Maturana trabalhou comigo já há algum tempo, foi na época do Jornal do Senado, e realmente o futebol nunca foi a especialidade dele, mas o seu Edmo sempre foi...
Descobrimos o segredo.
Um emérito flamenguista, e eu sabia que ele era bem especialista, mas não a ponto de botar o filho na liderança do bolão. Que legal tê-lo aqui no programa, muito interessante.
Agora o seu Edmo prevê empate com prorrogação depois do que a gente passou com o Japão. É maldade, seu Edmo.
Ou seja, vai ficar pro Alisson decidir a classificação do Brasil.
Fala isso.
Meu Deus, não diz isso.
Como é que eu vou fazer o programa na segunda-feira? Essa voz aqui são consequências do jogo contra o Japão. É. E não teve nem prorrogação. Se é prorrogação em pênalti, aí não sei.
Eu não sei. Do jeito que o Ancelotti é, eu acho que se pintar, chegar ali faltando 2 minutos para acabar a prorrogação, ele vai tirar o Alisson e botar o goleiro para defender os pênaltis.
Eu também acho, você sabia? Porque o Everton foi convocado para isso, inclusive.
É, eu acho que ele vai colocar. Mas não vai chegar.
Não vai chegar isso. Gente, pelo amor de Deus.
É, e o Brasil já tem um desfalque confirmado, né, gente?
Que é o Paquetá.
Que é o Paquetá, que não tá mais, é o Paquetava.
Paquetava,
porque ele não volta mais, né? Tá fora da Copa, provavelmente.
Do jeito que ele saiu, né? Dava muita pinta de que realmente
só
a Copa
volta
tinha
se
acabado.
O Brasil chegar numa eventual final e olhe lá. É. Então ele não tá mais, não é Paquetá, é Paquetava.
Ok, isso aí. Ô, Isaura, dá uma pancadinha aí nele. Pronto.
Obrigado.
Mereceu. Olha só, gente, Brasil e Noruega, então já está bem comentado. Vamos aqui falar dos outros classificados para as oitavas. A Noruega se classificou ontem, né? Ganhou da Costa do Marfim por 2-1. Gente, a França. Meu Deus, deu medo aí contra a Suécia. E o México ganhou de 2-0 do Equador. Comenta aí para nós, Pedro Pincer, os classificados França e México para as oitavas.
Primeiro, a França é um rolo compressor, né? A Suécia não deu nem pro cheiro, realmente foi 3-0.
Presa fácil.
Tranquilamente, mais 2 gols do
Mbappé.
Do Mbappé, né? E a França vai galgando aí para chegar na final aí com alguma facilidade, eu acho. Só uma grande zebra tira a França da competição antes disso. E o México teve um início avassalador, né, cara, contra o Equador.
Primeiro tempo maravilhoso.
Foi exatamente um gol do Raul Jiménez e outro gol do Quiñones, né? Então, e aí já encaminhou a partida, o primeiro tempo muito bom do México, e depois administrou ali, o Equador teve um jogador expulso. E muito legal, né? O estádio Azteca maravilhoso, lotadíssimo.
É verdade.
E o México em busca de chegar a uma fase de Copa do Mundo que ainda não chegou, né? Que eles chamam de, que eu já falei aqui, que é a tal da La Quinta, né? Que é a quinta partida que na Copa do Mundo que eles ainda não conseguiram disputar. Então, muito bacana.
E aí, meu caro Gisele Carvalho?
Foi legal, a França foi maravilhoso de assistir apenas uma parte, tinha compromissos aqui na rádio, mas o que eu assisti e gostei demais, e quando vi os melhores momentos, arregalei o olho. Vai dar Brasil e França na final. Agora, México também. México, assisti somente o primeiro tempo, depois fui dormir, porque achei que o jogo já estava decidido mesmo, já 2-0 jogando desse jeito.
O jogo começou mais tarde, por causa da chuva.
Começou isso. Bem tarde. Com relação aos jogos de hoje, o México, que ganhou ontem, deve pegar o vencedor de Inglaterra
e República Democrática do Congo. Só um detalhe aqui do jogo do México, porque o México nunca perdeu em Copas no estádio Azteca. No entanto, nas oitavas, vai pegar ou Inglaterra ou República do Congo no Azteca. Se passar e o Brasil passar, o jogo contra o Brasil pelas quartas não será no Azteca, será em Miami.
Ah, ainda bem.
E aí...
Eu acho uma pena.
E aí pro Brasil...
Mas tirou o fator casa.
O Brasil também tem histórico maravilhoso no Azteca, então seria muito legal de jogar lá.
Mas a pressão da torcida
seguramente
lá...
os mexicanos iriam escolher o outro lado, né? Então...
E o clima também de Libertadores que os torcedores mexicanos colocaram no Azteca. Bom, então... Vamos aí, mas isso aí ainda estamos nas oitavas, nos 16avos de final.
Que nome feio para, né?
Vamos falar dos jogos de hoje aqui. O Gesiel já começou. Inglaterra e República Democrática do Congo, Gesiel. Hoje é 1 da tarde, hora de Brasília.
Sim, Inglaterra, com aquele joguinho que não... Assim, eu não acho o jogo bonito da Inglaterra. Ela vai, joga aquele jogo efetivo, eficiente. Tem sempre o Kane ali para marcar um gol. Acho que hoje marca de novo. E passa pela República Democrática do Congo, fácil, mas não é um jogo assim que encheu os olhos, não, mas passa assim, Inglaterra versus República Democrática do Congo.
E você, meu caro Pedro Pincer?
Eu sigo o relator, eu acho que a Inglaterra se impõe também contra o Congo e a República Democrática do Congo e consegue passar de fase, sim.
Muito bem. Outro jogo aqui dos três programados para hoje é Estados Unidos e Bósnia. E aí, Gesiel?
Sim, Estados Unidos está jogando bem, está fazendo uma Copa do Mundo muito legal, e é um time também muito acertadinho, e acho que a Bósnia também não tem condições de avançar mais. Aliás, Bósnia chegou até longe para mim.
Então. Vai ser o jogo às 9 da noite, horário de Brasília, jogo em Santa Clara, né, lá na Califórnia.
E a Bósnia entrou como uma das melhores terceiras, né? Os Estados Unidos se vêm jogando muito bem.
É verdade.
Com um jogador como o Balogun, que tem feito uma boa Copa do Mundo, então deve passar os Estados Unidos.
A Bósnia que é a rainha das repescagens, né? Nas eliminatórias ganhou da Itália na repescagem.
Exatamente.
E classificou para a Copa na repescagem. O Guai vai gostar de uma repescagem assim.
Pênaltis, né?
É verdade. O outro jogo, Bélgica e Senegal. Isso aí é mais equilibrado, hein? Em Seattle, às 5 da tarde, horário de Brasília. Lembrando que o jogo é 5 da tarde aqui, mas em Seattle, acho que é meio-dia. Vai ser meio-dia, 5 horas a menos.
Aí,
meu amigo.
Aí somos Sené, né? Sené, Senegal.
Sené, Senegal. Olha aí que maravilhoso.
Eu acho que dá Senegal, tô achando que dá Senegal.
Ah, eu acho que não, eu acho que passa a Bélgica. Eu acho que a Bélgica vai acabar passando e vamos ver se Gal, como diria Sebastião Lazzaroni em tempos idos, se ela galga mais parâmetros na Copa do Mundo, mas eu acho que a Bélgica passa.
Muito bem.
Mas eu adorei a citação da canção, muito boa.
Amanhã a gente checa aí os nossos palpites, tá bom, pessoal? Meu caro Valeu. Pedro Pincer, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia para você, até amanhã.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigado mais uma vez pelo espaço de falar desse evento maravilhoso. Um abraço a você, Gisiel.
Abraço,
Pedro. E até amanhã. Abraço a todo mundo. Valeu, tchau, tchau.